Com a continuidade das aulas remotas no segundo semestre letivo desse ano, escolas do ensino infantil demitiram mais de 300 mil professores.
É um dado muito triste, viu, JP? Cerca de 300 mil professores em todo o país, professores da rede infantil de escolas particulares, eles já foram demitidos por causa da pandemia do coronavírus. Essa é uma estimativa da Federação Nacional das Escolas Particulares. Esses profissionais, JP, ensinam crianças de 1 até 5 anos de idade. Isso é um dado preocupante que o Ademar Batista Pereira trouxe à Rádio Bandeirantes, é que, infelizmente, muitos desses profissionais não devem retornar ao mercado de trabalho, pelo menos neste ano. Outro dado preocupante, o JP, da Federação Nacional das Escolas Particulares, eles estimam que cerca de 60% das escolas de educação infantil aqui do país devem fechar até o fim desse ano.
Além disso, faculdades particulares de São Paulo demitiram mais de 1.600 professores.
A demissão foi por meio desta mensagem na internet. No informe da Universidade 9 de julho, estava escrito: Prezado professor, comunicamos que em 22 de junho fica a Vossa Senhoria dispensada de prestar serviço a esta empresa.
De acordo com as instituições, as demissões são necessárias por causa da saída de alunos e do aumento da inadimplência durante a pandemia de coronavírus.
Isso também fez com que as faculdades juntassem turmas de unidades diferentes para que pudessem diminuir o número de professores.
Algumas instituições também reduziram a carga horária dos docentes, em alguns casos de 40 para 3 horas aulas semanais.
O CEMESP, Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior, diz que as demissões foram necessárias, já que as faculdades perderam 265 mil estudantes entre abril e maio.
Olha só, com orçamentos muito mais apertados, tem muito aluno de universidade particular que não está dando conta de pagar, obviamente, as mensalidades. E aí, uma coisa puxa a outra, menos grana entrando, as faculdades também tentando reduzir custo e acaba sobrando para professor. Vários, dezenas, centenas demitidos já em meio à pandemia.
Já o SINPRO, o Sindicato dos Professores de São Paulo, diz ver com preocupação o grande volume de demissões em algumas faculdades. Enquanto a maioria dispensou cerca de 10% do quadro de docentes, há instituições que demitiram um terço da equipe. A estimativa é de que o número seja ainda maior, já que as rescisões homologadas no sindicato são apenas de professores com pelo menos um ano de casa.
Segundo a entidade, uma universidade demitiu cerca de 500 professores, o que representa 30% do quadro. A instituição dispensou parte dos docentes antes do semestre ser finalizado e muitos só souberam da demissão por não conseguir acessar as plataformas de ensino remoto.
Professores contam ainda que, com as aulas remotas, passaram a dar aulas para diversas turmas ao mesmo tempo, às vezes com mais de 150 estudantes.
Outras universidades ainda juntaram turmas até de campus diferentes. Esses cortes refletem não apenas nos índices de desemprego, mas na qualidade do ensino à distância. A superlotação de aulas virtuais e a substituição de educadores por tutores, como forma de reduzir a carga horária e o salário dos docentes.
A situação é muito preocupante, a começar para os alunos, né? Eu conversei com alguns deles hoje, eles reclamam bastante da forma como esses professores foram demitidos, de forma repentina, inclusive pelo computador, e também reclamam do momento em que houve essas demissões, antes do fim do semestre, quando ainda havia conteúdo para passar para os alunos, ainda havia correção de provas a fazer. Muitos professores tinham bastante experiência, de 20 a 25 anos de carreira, alguns estavam até para se aposentar.
Essa proposta de contratação de tutores visa tirar o protagonismo do educador e colocá-lo no papel de orientador, com presença mínima, indireta ou inexistente.
Outro problema identificado pelo sindicato é o uso das aulas gravadas por professores que foram demitidos e não possuem mais vínculos com a instituição. As aulas continuarão sendo usadas nos próximos anos para novas turmas.
Vale lembrar também que, em maio, o Ministério da Educação, o MEC, suspendeu o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, por causa da pandemia do coronavírus. Para quem não sabe, o FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas.
Antes da pandemia, em dezembro de 2019, o Ministério da Educação, o MEC, autorizou a ampliação de disciplinas de ensino à distância de 20% para 40% nas graduações presenciais.
Com a proliferação da doença, as universidades implantaram em 100% o ensino à distância no primeiro semestre e, com isso, aproveitaram para demitir os professores.
Apesar das demissões, algumas universidades estão contratando professores. Mas agora os novos contratos são como pessoa jurídica, enquanto os dispensados eram em regime de consolidação das leis do trabalho, a CLT.
Para falar um pouco mais sobre isso, nós conversamos com o professor Ailton Fernandes, diretor da Simpro e da Federação de Professores de São Paulo.
Para a gente iniciar, então, a nossa conversa, a gente sabe que mais de 1.600 professores foram demitidos agora durante esse período de pandemia. E eu queria que você começasse avaliando essas demissões e ainda pensando no cenário pandêmico atual, qual é o impacto disso para a categoria dos professores?
E são muitos aspectos que a gente precisa levar em consideração nessa demissão em massa, né? A primeira coisa a se lamentar, e aí eu vou ter que recuperar um pouco a história, Carlos, se você me permite, e retomar o ano de 2017, com a reforma trabalhista, na verdade a gente fala que foi um desmonte dos direitos trabalhistas aqui no Brasil, o conceito de demissão em massa, ele foi flexibilizado. Então, até então, quando alguma empresa ela mandava demitir um número grande de funcionários e funcionárias, ela tinha que se justificar aos órgãos competentes, incluindo sindicatos, né, fazendo um acordo coletivo com os sindicatos. Então, isso dificultava a demissão em massa, né? Mas, infelizmente, desde 2017 para cá, com essa destruição dos direitos trabalhistas, a demissão em massa acabou se tornando uma coisa corriqueira aqui no Brasil. Tá bom?
Uhum.
Então, o primeiro aspecto que eu queria falar é esse, né? O segundo aspecto é que nunca a gente tinha observado na nossa categoria um número tão grande de demissões em algumas instituições como aconteceu ao longo do ano de 2020. E isso traz problemas muito graves para a categoria, porque, na verdade, o que nós estamos falando, cara, é de fechamento de postos de trabalho, né? Porque as pessoas que estão sendo demitidas, elas não serão realocadas em outras instituições. Antes de 2020, as demissões também aconteciam de uma maneira razoável, não tanto quanto agora, mas de uma maneira ou de outra, as pessoas eram realocadas em outras instituições. Havia uma troca, mas o que a gente está observando agora é fechamento do posto de trabalho, né? O que é muito grave para a categoria, porque, enfim, significa menos empregos, tá bom? Mas isso não significa que as instituições tenham perdido alunos, tá? Não na mesma proporção.
Inclusive, essa demissão em massa de professores acaba acarretando em salas virtuais lotadas, né, de alunos, que estão, diversas salas estão se juntando para ter aula com um único professor. O que, que essa superlotação das aulas significam tanto para os alunos quanto para os professores que ficam?
Esse fenômeno que a gente chama de ensalamento, Kali, ele já acontecia presencialmente, tá? Era muito comum as instituições aí, elas juntarem salas e, lamentavelmente, de períodos diferentes, né? Semestres diferentes, às vezes até cursos diferentes, com alguma matéria em comum. Então, era muito comum você presencialmente observar salas superlotadas fisicamente. Só que agora, com a coisa sendo virtual, EAD, isso chegou a números assustadores, né? Porque agora não existe mais a limitação de paredes nas salas de aula.
Sim.
Porque antigamente eles superlotavam salas, mas havia uma limitação física, né? As paredes impediam o avanço de um maior número de cadeiras dentro da sala de aula. Agora, com o mundo virtual, isso acabou. Essas paredes foram colocadas abaixo e eles colocam 250, 300 alunos numa sala. Tá? O que eu estou querendo dizer, Carlos, é que desde sempre, as instituições de ensino superior, as IES, que se transformaram em universidade, em algum momento eu vou querer fazer um comentário sobre isso, elas sempre agiram para diminuir custos. E aí não importando o conforto dos alunos e muito menos as condições de trabalho dos professores. Mesmo antes da pandemia, esse modus operandi das instituições em cortar cortar custos para aumentar os seus lucros, sempre existiu. Né? E a coisa foi agravada agora com o ensino à distância, né? O que coloca em risco a saúde do professor, evidentemente, tanto a saúde física quanto mental, e também para a sociedade isso é um crime, porque não há dúvida nenhuma que a qualidade dos cursos cai grandemente, né?
Uhum.
Já que um professor só, ele tem que dar conta de centenas de alunos, e a gente sabe que não é isso, né? Porque a aula, eu sou professor há 31 anos, né? A aula não se resume apenas a você dar uma aula presencial, falar para os alunos, apresentar um conteúdo na mesa. Mas, sobretudo, a aula ela tem que ser acompanhada com uma avaliação, né? E essa devolutiva, né, fica muito difícil fazer de uma maneira correta para tantos alunos. O professor tem que corrigir as atividades do aluno individualmente. A qualidade cai, com certeza, Kali.
Além disso, algumas universidades demitiram professores e agora estão recontratando com o termo tutor. Como funciona essa substituição de educadores por tutores? O que, que isso significa?
A gente espera que o MEC, em algum momento, ele interfira nessa situação, porque está havendo aí um CRIC, vamos dizer assim, né? Um CRIC, para mais uma vez cortar custos. Né? Então, contratar alguém que é mestre, que às vezes é doutor, né? E dar a ele uma outra qualificação que não de professor. A gente não sabe como que uma escola, uma universidade, uma faculdade, ela funciona sem professor. A gente sabe como que eles estão fazendo o truque, né? De colocar 250 para cada professor e os tutores para dar uma auxiliada, né? Mas isso é um truque, como eu estou falando, né? E, aliás, foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque na última década, por exemplo, foi uma outra estratégia que eles utilizaram, né? Mandar professores embora, professores antigos de casa, que recebiam salários razoavelmente altos, né?
Uhum.
E depois contratar outros professores no plano de carreira inferior, mesmo ele titulado, ele era contratado no início da carreira na instituição, no início desse plano de carreira, né? Por um salário muito baixo, né? Então, o que nós estamos vendo aí é um ensino superior que pensa única e exclusivamente no lucro. E eu vou dizer para você, Carly, que poucos setores econômicos no mundo, na última década, ganharam tanto quanto o ensino superior privado aqui no Brasil, porque é um fenômeno que acontece no Brasil inteiro isso daí, né? A gente tem contato com colegas, companheiros do Brasil inteiro, do Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, enfim, quase todos os estados brasileiros. E esses truques, eu vou insistir nessa palavra, porque acaba sendo um truque mesmo, né, para aumentar os seus lucros, ocorre no Brasil inteiro. Tá bom? Inclusive, a coisa é tão absurda que a gente vê universidades aqui em São Paulo juntando alunos de Piracicaba com aqui de bairros de São Paulo, de São José dos Campos, com bairros aqui de São Paulo, né? E mostra aquilo que eu falei sobre o fim das paredes, né? Que possibilitava colocar mais carteiras de estudantes na sala de aula presencial. Esses tutores aí, muitas vezes, são professores. Porque o que é um tutor? A gente não sabe exatamente o que é um tutor. O tutor, em tese, seria um auxiliar do professor, no sentido de auxiliá-lo em alguma questão técnica, quando ele vai dar aula, um acompanhamento do aluno, trazer dúvidas de alunos, que muitos alunos com a mesma dúvida e o professor responderia, né? Mas não, esses tutores que estão sendo contratados são professores. Portanto, embora eles não sejam registrados como professor, eles agem como professor e não recebem como professor.
E quais são os impactos dessa tentativa de sucateamento do ensino superior para o Brasil?
Aí é que entra aquele conceito que eu queria discutir com você, Kali, sobre a universidade. Né? Quem produz conhecimento aqui no Brasil são as universidades públicas. Quando eu digo produzir conhecimento, é aquele conceito que a gente tem da universidade desde a Idade Média, né? De que a universidade seria um espaço de troca de conhecimento, de produção de conhecimento, né? E não um espaço de comércio de conhecimento já existente. Então, o mundo se construiu através do conhecimento que surgiu dessas universidades, né? Desde das universidades lá no Oriente Médio, com os árabes, depois passando pela Europa, no início na Itália e chegando aqui no Brasil. O que a gente tem aqui no Brasil hoje, embora eles coloquem esse termo universidade, que é um termo pomposo, na verdade, é um comércio de conhecimento e de diploma. As universidades privadas aqui no Brasil quase não produzem conhecimento, ou não produzem, e, portanto, submete a esse termo universidade uma degradação muito grande. Para a sociedade isso é péssimo, porque qualquer sociedade que se desenvolveu ao longo da história, se desenvolveu com o conhecimento que foi produzido por ela. E as universidades sempre foram espaços privilegiados dessa produção de conhecimento. E não é o que acontece nas universidades privadas aqui no Brasil. Não há produção de conhecimento. O conhecimento que se é produzido aqui no Brasil são das universidades públicas. Subverter para a sociedade é um crime isso, né? Porque você pega uma massa de jovens, porque normalmente a faixa etária da universidade são de jovens, pessoas assim com tesão para aprender, né? de querer produzir, né? Uhum. E no fundo ele acaba sendo apenas um mero reprodutor de um conhecimento que já está posto e nada novo é produzido, né? Para nós aqui no Brasil isso é um crime, né? Explica muito o nosso subdesenvolvimento.
Um dos argumentos utilizados para as demissões é uma suposta diminuição no número de alunos matriculados. Você já adiantou aqui para a gente que não é na mesma proporção de alunos que cancelaram sua matrícula para os professores que foram demitidos. As instituições, então, têm alguma legitimidade para demitir mais de 1.600 professores?
Nenhuma. Veja bem, Kali, ninguém aqui é louco de ir contra a tecnologia. A gente sabe que o ensino à distância, ele é uma realidade e, em muitos casos, uma necessidade. Ainda mais num país com as dimensões continentais que nós temos. Tá? E mesmo aqui, você é de qual cidade, Kali?
Eu sou de Sorocaba.
Sorocaba. Então, você sabe o que eu vou falar. Mesmo aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade, portanto, não tem condições continentais, mas o trânsito dentro da cidade é terrível, né?
Sim.
O trânsito, as pessoas se locomoverem. Então, veja, nós não somos contrários à tecnologia, nós não somos contrários ao ensino à distância quando ele pode ocorrer. Evidentemente que se for presencial é melhor, porque uma das dimensões da produção de conhecimento é a troca presencial entre as pessoas. Até mesmo a gente poder observar as emoções que um ou outro, as pessoas vivem, né? Então, não se trata aqui de demonizar a tecnologia. O que se trata aqui é de demonizar, sim, esse truque, essa estratégia de usar a tecnologia para aferir mais lucros. Não se pode pensar em educação apenas pensando em lucros. Lucros eles sempre tiveram, essas instituições, e foi por isso que elas cresceram. Lamentavelmente, elas cresceram também por conta de uma demanda social, já que eu estava falando que as universidades públicas elas são detentoras de produção de conhecimento, mas elas não são acessíveis a todos. O mundo ideal seria ter universidade pública, gratuita e laica para todos. Como nós estamos hoje no mundo ideal, a gente tem que lidar com essa situação. Agora, como se pode, volto a dizer, a gente não pode coibir a tecnologia, mas a gente deve coibir e denunciar, sim, essa luta incessante pelo lucro, né?
O ensino superior já vem passando aí por uma série de precarizações. Você acredita que a pandemia veio como uma oportunidade para acelerar esse processo?
Ah, ela está sendo bem utilizada como instrumento, como uma desculpa, sim, viu, Cali? Ela está sendo, e eu vou dizer uma coisa para você, né? É muito provável que as universidades, de uma certa maneira, já estavam instrumentalizadas para o ensino à distância. E eu volto a dizer que a gente não demoniza isso. Mas agora, com a pandemia, né, e com todas essas dificuldades de locomoção que eu falei, de distanciamento, ela vai se tornar cada vez mais presente nas instituições. Evidentemente que não há cursos que não são possíveis ter tudo à distância. Né? E mesmo aqueles cursos que, em tese, poderiam ser à distância, vai ser necessário também que as pessoas se relacionem presencialmente em algum momento. Mas eu tenho certeza que a pandemia está sendo um excelente laboratório para eles e eles irão continuar com essa toada após a pandemia.
E vocês da federação e do sindicato que estão aí na luta para auxiliar os professores, vocês conseguem tomar alguma medida ou estão tomando alguma medida para tentar reverter essa situação das demissões?
Bom, a nossa função histórica e social é de defesa do direito dos professores, né? e das professoras. Então, para tanto, a gente tem a nossa convenção coletiva, né, que é a legislação que regula esses direitos, mas também nós temos nossas ações políticas e jurídicas. Né? As ações políticas, essa ação que a gente faz e que você gentilmente está me dando a ocasião de fazer agora, de fazer a denúncia para a sociedade. Uhum. Né? Porque nem todo mundo sabe o que acontece nas instituições de ensino superior. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo é uma das nossas ações. A segunda ação, e nós já fizemos isso, né? E toda vez que há um grande número de demissões, a gente leva para a justiça, e lá na justiça a gente não consegue, infelizmente, reverter essas demissões, porque eu volto no início da nossa conversa, né? O conceito de demissão coletiva foi flexibilizado na destruição da CLT. Mas ali a gente estende a nossa convenção coletiva um pouco mais para os demitidos, né? Então a gente tem conseguido, de uma maneira ou de outra, estender, por exemplo, o plano de saúde um pouco mais, bolsas de estudo, né? Tudo aquilo que é prevê na nossa convenção coletiva, a gente procura estender um pouco mais para minimizar esse impacto. Então o sindicato ele busca nos órgãos oficiais, né, minimizar isso. E outra coisa que aconteceu mais recentemente agora com esse governo, com o Jair Bolsonaro, foi a extinção do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, apesar de todas as mazelas dele, a pouca estrutura que tinha, mas ele era mais um instrumento para a gente tentar resolver conflitos, né, tanto individuais quanto coletivos. E o governo Jair Bolsonaro, a primeira coisa que fez, né, foi acabar com o Ministério do Trabalho. Né? Uma coisa muito lamentável, porque agora, tirando o sindicato, né, e até mesmo a Justiça do Trabalho sendo coibida, acaba tendo poucos recursos para o trabalhador recorrer. Né?
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios da Record, da Globo e da Band.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no @.mp3podcast.
Muito obrigado pela sua audiência e até mais.
Até.
.mp3, produtora de podcasts.